Você está ouvindo o podcast Pedarilhos.
Olá pessoal, esse é um episódio extra do podcast Pedarilhos. Nele não vamos ter leitura de e-mails e nem comentários. Hoje vamos conversar com a Rafaela Lasprino e o Antônio Olinto, do projeto de cicloturismo no Brasil, sobre o lançamento do Guia de Cicloturismo Circuitos do Sul.
Quando gravamos com eles, ainda não havia previsão de data de lançamento, mas no momento em que você ouve esse episódio, o guia já foi lançado, então vamos conversar com eles.
Começa agora mais um podcast Pedarilhos, com o apoio de Loja Virtual Pedarilhos, Campa Equipamentos e Camisetas Orgânicas.
Now, boys!
Olá, Rafa e Olinto, tudo bem com vocês? Conta aí pra gente que novidade vocês trazem para os cicloturistas brasileiros.
Oi, Ana e André.
Olá, e aí?
Tudo bem? Aqui tá, estamos bem também, na expectativa, acho que mais um dia ou mais um, a gente lança o guia do Circuitos do Sul.
É, estamos aí seco para o negócio ficar pronto. O negócio tá quase um ano para ficar pronto, tá difícil, viu? Mas acho que vai ficar legal.
Então agora no meio de março de 2017 tá saindo o guia, é isso?
Não, é, meio,
é, é, é,
já
é,
não,
meados, meio, meio, já. Dia 15, né?
É, é isso aí, é, meados mesmo, se Deus quiser.
E vocês têm uma data de lançamento oficial pro guia impresso?
Então, é o seguinte, a gente é muito pequenininho, né? E tudo a gente que faz, tudo dentro lá do motorhome, então... A gente só não tem uma gráfica lá dentro, né? Agora, então, esse é um trabalho de quase um ano, entre pesquisa, edição do livro, do vídeo e tudo mais. Assim que a gente pega o livro, a gente já faz o lançamento. E o lançamento principal, basicamente, é pela internet, onde assim, as pessoas que já ficaram sabendo, já fizeram pedido, tipo assim, para ser avisado quando ficar pronto. Então vai ser assim que a gente pegar o livro, é o lançamento oficial.
Ah, legal então. E parece que vai ter algum conteúdo em vídeo também sobre os circuitos, o guia de cicloturismo, Circuitos do Sul, é isso?
Então, sim, com certeza, porque deixa eu falar um pouquinho da ideia desse guia, né? Cada guia nosso, a gente pretende que tem um espírito diferente. Claro, tem cara que faz qualquer viagem da mesma forma, como se ele estivesse fazendo um rally, né? Mas no fundo, se você vai um pouquinho mais devagar, você pode sentir o que cada região representa ou o que cada circuito representa. Esse circuito especificamente, como a nossa ideia é atravessar o país com os nossos guias, o último guia nosso terminou no sul do Paraná, numa cidade chamada Lapa, uma cidade histórica, né, do Paraná. E a gente queria continuar ele até o Rio Grande do Sul. E dentre as várias formas que a gente poderia atravessar a Santa Catarina e chegar até o Rio Grande do Sul, a gente percebeu que, como são estados que têm apoiado bastante o cicloturismo, fazendo vários circuitos para as pessoas viajarem de bicicleta, então a gente meio que abraçou essa causa também e fez um guia indo de norte a sul, mas interligando a maior parte dos circuitos mais importantes desses estados. E não só interligando...
Circuitos que já existem, né,
isso,
Olinto?
Tipo o caminho...
Circuito das Araucárias.
Circuito das Araucárias, Vale Europeu, Circuito Costa Verde Mar, a Colina na Colônia.
Isso, o Dona Francisca, que ainda não saiu, mas está para sair, que é em Joinville.
Isso. E Cascatas e Montanhas.
Cascatas e Montanhas no Rio Grande do Sul.
No Rio Grande do Sul. Então, uhum. Além de interligar eles, a gente pretende que o guia possa... Claro, a pessoa vai poder ir de um circuito para o outro. E a gente tentou organizar soluções para as pessoas chegarem nesse circuito das maneiras mais fáceis. a partir de vários aeroportos importantes que tem na região, né? Então conectávamos por o Vale Europeu com o aeroporto de Curitiba, o aeroporto de Navegantes, ou mesmo com o aeroporto de Porto Alegre, por que não, né? Só pedalar um pouquinho mais, né?
É.
Agora, respondendo a sua pergunta, sempre que a gente faz um guia, a gente pretende ilustrar ele. O nosso guia, ele é feito de papel reciclado, então ele não tem fotografia, muita coisa. A gente ilustra ele com fotografias no site e com documentários sobre a região. E nessa região que a gente passou, a gente acabou criando um circuito, né? E não é um circuito todo sinalizado, mas é um circuito que já é bem quisto por vários cicloturistas, vários ciclistas, porque ele engloba assim, as serras mais desafiantes assim, do nosso país. Então a gente fez um circuito passando por Serra do Rio do Rastro, super famosa, Corvo Branco, já menos famosa, mas muito desafiadora, assim, Serra do Faxinal e Serra da Rocinha. Então o circuito chama Quatro Passos da Serra Geral. Não sei se quem está ouvindo sabe dessa nomenclatura, né? Passo é pouco utilizado no português, mas tanto em inglês, francês, não, francês usa cor, mas pode usar passo também, espanhol é passo também. Passo é ponto mais alto na travessia de uma montanha, que é uma coisa bem interessante de se fazer. As pessoas, no geral, tentam pedalar pela região plana, né? Mas uma das coisas mais interessantes que tem é quando vai mudando a paisagem, né? E quando você está numa grande montanha, você está atravessando ela, você tem muita variedade enquanto você está fazendo o passo. Então, por isso que é muito importante você dar uma olhada nesses vídeos que vão ser disponibilizados na internet, para ver como que essa região é bonita e interessante de você fazer em bicicleta.
Inclusive, essa questão dos passos, quando a gente estava mapeando, a gente percebeu que essa, para quem quer se preparar para pedalar nos Andes, é a melhor região que tem para treinar. Porque tanto a questão da própria montanha, né, que você demora um dia para subir, vamos dizer, e no inverno pode fazer bastante frio. Então você vai ter uma simulação, assim, não igual, mas vai estar bem mais preparado do que você treinar em outras regiões do país.
Ah, Rafa, isso que você falou é bem interessante, porque quando a gente começou a nossa viagem, a gente começou no inverno, acho que foi na mesma época que vocês estavam mapeando, foi em junho, julho, por ali, e realmente o equipamento que a gente precisou para o inverno aqui em Santa Catarina, em relação a saco de dormir, roupa de frio, foi o mesmo que a gente usou na Patagônia na época do verão lá.
Uhum. Exatamente.
Então...
Viu, gente? Deu para entender que você pode começar o roteiro por vários lugares e tal, e seguir tanto no sentido sul quanto norte, mas vamos supor que alguém quer percorrer o roteiro de ponta a ponta. Quanto tempo, mais ou menos, que leva para a pessoa pedalar isso aí?
Aí depende, velho. Olha só.
Se formos nós...
Porque é o seguinte, a ideia é dar mais possibilidades. Então, se você quiser atravessar, vamos supor, da Lapa até Gramado, que é onde tem planilha e tal... São 763 quilômetros. Isso é talvez 15, 20 dias dá para fazer. Puxado, né? Bem rápido, né? Agora, se você resolver que você vai passar por todos os circuitos, já vai para 2.000 e tantos quilômetros. Então, já dá para passar mais de um mês dentro dessa região fazendo todos os circuitos, né? Então, a ideia é aumentar o espectro, né? Para o cara fazer mais coisas.
Pô, é muito legal, porque daí, de repente, alguém que ia só fazer o Vale Europeu, saindo de Florianópolis, ele percebe que daria para dar uma esticada, passar por outros lugares, daí fazer o Vale Europeu, depois voltar pedalando, sei lá, até uma outra cidade ali. Isso é muito legal.
Então, olha só, não só assim... o cara que termina o Vale Europeu e não tem o que fazer. Vai para outro lugar, vai para outro circuito. Agora, eu quero que ache uma passagem barata, ao invés de ser para Florianópolis, ou para Navegantes, ou para Curitiba, ou para Porto Alegre, ele pode aproveitar um final de semana para fazer um circuito desse. E, por último, assim, o cara pode escolher, né? Pode começar onde ele quiser, e isso eu acho fascinante, ele decidir, ele... o clima está ruim aqui, ele pode ir para uma outra região. São regiões diferentes, assim, o clima é bem diferente, né?
É, outra coisa interessante também desse guia, que a gente gostou bastante, é que ele abrange tanto essa parte dos circuitos estabelecidos, onde a pessoa vai ter uma experiência mais controlada do cicloturismo, no sentido de que as pessoas estão esperando o cicloturista ali, então elas sabem que pode passar alguém de bicicleta, ela reconhece o cicloturista, ela está esperando, né? E por outro lado, passa em regiões bem mais isoladas, que tem pouco fluxo de pessoas viajando de bicicleta e, às vezes, longas distâncias sem ponto de apoio. Então, quer dizer, essa pessoa pode ter tanto a experiência mais... vamos dizer assim, uma coisa mais tranquila, que ela não precisa se planejar tanto, que ela não precisa correr tanto risco e passar para outra experiência que ela vai ter que arriscar um pouquinho mais e assim ela vai evoluindo no aprendizado dela também, né? De viajar de bicicleta e de forma independente.
Até em relação à pergunta que eu ia fazer na sequência da estrutura turística, ela varia bastante, então, ao longo desse percurso todo.
Ah, com certeza, viu? E assim, a conexão entre a parte norte do guia, a parte sul do guia, que era a incógnita, né, pra gente. Porque a parte norte do guia, que engloba a maior parte desses circuitos, Araucárias, Vale Europeu e Costa Verde Mar, se você olhar nos nossos mapas, né, se você olhar em qualquer mapa, né, você vai ver que eles estão um perto do outro numa mesma região. Agora, daí, para você chegar nesse circuito que eu comentei, né, dos quatro passos da Serra Geral e entrar lá no Rio Grande do Sul, tem um buraco, meu, complexo. Porque quem conhece mais ou menos o interior de Santa Catarina sabe que as estradas estão nos vales. Sabe que Santa Catarina tem um padrão alto. Então as pessoas têm carro e usam o carro bastante. E as cidades são pequenas e estão tudo espalhadas. Então, essas estradas estão cheias de carro. Para a gente achar uma ligação, foi super difícil. E outra, assim, tanto de não ter muitas opções, quanto de ser áspera, né? É duro, você tem que subir serra e descer serra, porque as partes baixas estão com rodovias e estão cheias de carro. Então, assim, é gritante quando você sai dessa região, onde você tem todas as facilidades, está tudo organizado para você. Você chega... A primeira cidade que a gente chegou... Já não tinha nem hotel na cidade. Então, não sei se quem está ouvindo sabe muito bem o que é acolhida na colônia, que é um sistema assim, meio parecido com o sistema francês, né, que tem o mesmo nome, que assim, eles tentam fazer criar renda para o agricultor, mas primeira coisa, ele tem que continuar sendo agricultor. Ele não vai ser nunca um hotel fazenda, né? Então, eles cadastraram vários sítios, né, para acolher as pessoas e mostrar como é a vida no campo. Pois a gente teve que ir lá numa desses sítios para ter pousada. A gente conversou, verificou lá como é que poderia ser para um cicloturista chegar nessa cidade e ter onde ficar. E senão, ele teria que andar ainda mais quilômetros para chegar.
O detalhe é que nesse caso que o Lino está falando, a propriedade está só a 5 quilômetros da cidade.
É perto?
É perto, só que acho que são uns 300 metros de ascendência. Depois de já ter pedalado 50 quilômetros, então...
Não é fácil.
Mas a gente conversou com eles e tem algumas opções lá no guia. Quem
mas mais que nada...
Na mão, vai estar bem orientado lá.
Então, mais que nada, a gente conversa tanto no vídeo quanto no guia com o cicloturista. A gente conversa com ele, né, no guia e tenta demonstrar, claro, não só com palavras, mas com gráficos de altitude, distância bem calibrada, como ele tem que estar preparado, até que ponto ele tem que estar preparado e para quê, né? Tem regiões que você tem que levar comida para você, senão... não tem um barzinho. Não é que nem assim, o cara está acostumado. Ah, não, a gente faz aqui no interior de Minas, está sempre viajando, tá, meu? Interior de Minas tem barzinho para todo lado, você consegue alguma coisinha. Tem regiões que a gente passou que...
E é muito mais densamente populado, né?
Mas não só densamente. Eventualmente tem sítios, mas não tem um bar. Porque você tem uma outra cultura. Não é aquele povo tomando cerveja todo sábado à tarde. O povo trabalha pra caramba. Você sabe disso.
É, e bobear, você passa... Tem várias propriedades, né, nos caminhos, mas as pessoas estão trabalhando. Então eventualmente, você vai passar no meio do dia e não vai encontrar ninguém pra pedir água, por exemplo.
Claro. Não, eventualmente você vai ter água, mas você vai ter que negociar a comida. A gente ficou sem comida, Rafa.
É verdade, nós ficamos sem comida.
A gente ficou sem comida, aí tinha uma placa, Rafa, mas na volta tem lá, ó, queijo,
vende,
né?
Vende-se queijo.
Vende-se queijo, vamos chegar lá. Não é que a vaca tava seca, não tinha um?
Não tinha queijo, mas a mulher preparou um café da tarde pra nós, né?
Nossa, mas que café, meu Deus do céu, até hoje eu lembro disso. O que eu comi, cara, o que eu comi.
É, Olinda.
Nossa, acho tinha... que a mulher achou que eu tava de fome, né? Eu não entendi como é que o cara...
Tinha aqueles bolão.
Bolão?
Tinha aqueles, aquelas fatias de bolo, assim,
nossa,
bem boa, que,
não,
que vai, cara, que olha, vai aparecer era, nos vídeos.
Não era que nem aquela do vídeo, tá? Porque
era
coisa mais caseira mesmo, tipo de vó, assim, né? É. Então tinha uma cuca, tinha...
E tinha nata.
Nata caseira,
não
é nada de coisa industrializada, né?
Pessoal, olha, quem é do Paraná pra cima não sabe o que é nata. Nata não é só aquele negócio pequeno leite, tá? É um negócio gostoso.
E nem chimia, né, Olinda?
Nem chimia. Mas é um negócio louco de bom no sul, né? E quando eu entro no Paraná, eu já compro nata. Enche o motorhome de nata, né? Coisa mais gostosa que tem. E aí você pega regional, assim, nossa.
Então a falta de estrutura turística, eventualmente em algum trecho ou outro, é compensada por essa hospitalidade aí do pessoal das áreas rurais.
Então,
tu poderia
afirmar
algo do
tipo? Olha, eu tava ressabiado, sabe? Com o sul, assim. Porque eu acho que eu nunca viajei de bicicleta no sul, tenho que ser honesto, né? E eu imaginei um povo eventualmente frio, não tão assim, tão. Mas olha, esse guia, acho que é o primeiro guia que a gente fala de acampar. Acampar de bicicleta.
Uhum.
Eu acho até que dessa parte para baixo é meio que uma transição. É um cara que está querendo fazer mais aventuras. O cara que sai dos circuitos, né, pré-estabelecidos para ir mais para o sul, ou então começa lá do primeiro circuito do Rio Grande do Sul e vai subindo, ele já está querendo mais aventura. E eu chego a dizer, apesar que eu não viajei acampando, aliás, vocês podem dizer assim, melhor que eu, tem um efeito, o sul, que é o seguinte, as propriedades são menores, então você tem a possibilidade de falar com o dono daquela pequena terra, eventualmente ele só tem a casa dele, e assim, é um sítiozinho meio grande, assim, porque as cidades são realmente espalhadas, né, e ele pode deixar você acampar ali. Porque não tem camping, tá? Não adianta que não tem camping. Você vai ter camping só lá no litoral. Aí tem camping quase toda a cidade. Então, eu acho que é até mais fácil você acampar do que em regiões de Minas ou São Paulo. Que você vai lá bater na porta do sítio e é só o caseiro que está lá. Com a instrução de não deixar ninguém nem entrar. Nem para pegar água, eventualmente, entendeu?
Aham. Uhum.
Então,
a gente passou por algo similar, sim.
Tô falando besteira ou vocês acham que é isso? Vocês...
Não, concordo. Você tem razão.
Concorda, né? Então, essa coisa de imaginar que o sulista é meio frio e tal, não é. Ele é aquele jeitão dele, mas ele não é tão dado que nem o pessoal do norte, assim. Mas um coração enorme. E eles, assim, sem querer criar falsa expectativa em ninguém, né? Mas eles têm muito para oferecer. Porque eles têm uma qualidade de vida, um capricho com as coisas, eles têm coisas para oferecer quando você passa, entendeu? Então, eu acho que é uma possibilidade de quem está entrando, está querendo alguma coisa a mais, ir levar uma barraca. Mesmo porque, depois dessa região, o que acontece? Eventualmente, você vai ter muitos quilômetros sem nada, nada, nada mesmo, tá? Aí é nada. não tem nem onde comprar e é longe para você pedir pro cara, sabe? Você tem que entrar no sítio lá no meio que tá a casinha dele, né? Pode estar sem ninguém, porque tá todo mundo trabalhando. Então, quando tem uma pousada, eventualmente é uma pousada já de alto nível. Também pode ter um custo meio alto. Nesse guia, eu aconselho a pessoa a pensar, pelo menos, em eventualmente levar uma barraca.
Viu, e qual a melhor época do ano, assim, para o pessoal pedalar por esse circuito?
Então, olha só, o inverno é sempre mais seco, o que é uma coisa mais agradável para você pedalar. Só que tá, é tudo coisa de aprendizado, né? Que nem a Rafa comentou, o cara que está treinando para fazer uma, assim, viagem, que nem vocês falaram, né, para Patagônia, né? É parecida a temperatura. o grau de dificuldade de subir a Serra do Rio do Rastro é mais ou menos a metade de você subir os Andes. Então, se você está seriamente pensando em subir os Andes, fazer passo mesmo lá dos Andes, sobe e desce duas vezes, que você vai ter mais ou menos a mesma impressão. Não,
tem um colega nosso, o Laércio, lá de Joinville, e ele fez isso. Ele fez, eles foram em grupo lá para os Andes e... Daí ele fez esse treinamento, fizeram um treinamento e tal, e aí teve o dia que era o treinamento teste final. Daí eles foram subir e descer o Rio do Rastro duas vezes. E quem não fez, não pôde ir, porque...
Não vai adiantar. Não vai adiantar.
Triagem, né?
O cara que não faz duas vezes, ele não vai aguentar lá também. Vai ser igual. Assim, lá vai ter um pouquinho de problema com altitude, ar rarefeito, né? Que você não tem no Rio do Rastro, porque está muito perto, né, do nível do mar. Mas o grau de dificuldade é parecido.
Grau de paciência, né? É. Porque, na verdade, uma subida como o Rio do Rastro é um teste de paciência.
É.
Nada mais que isso, né?
Muito mais mental do que físico, talvez.
Uhum.
Então, isso é um aprendizado, né? Aliás, né, concluindo o que eu estava falando, né? Que você... Eu desviei a tua resposta, né? E no inverno é uma forma de aprender a lidar com o inverno. Uma forma de sentir que tipo de equipamento você pode usar, até onde você pode ir. E assim, para fazer os passos, os quatro passos da Serra Geral, você vai estar subindo e descendo a serra. Você desceu a serra mesmo no inverno, a gente estava lá no inverno, enquanto no topo da serra tinha gelo na estrada até uma hora da tarde, praticamente o dia inteiro ficava com gelo. Quando tem sombra, gelo na estrada é comum, né? E depois descer a serra, estava tranquilo, super agradável. Então, tá, vamos supor que você, que um cicloturista queira experimentar isso, mas não suportou ou errou muito feio, né, na escolha do equipamento. Coisa que o nosso guia já tenta evitar que você erre, né? Tem um capítulo só para você se preparar em termos de frio, né? Como se vestir e tudo mais, né? Mas vamos supor que você errou, você já desce para a parte mais baixa e, sei lá, você não gostou disso, você fica por lá mesmo, né? Ou então, tem que lembrar o seguinte, se você está numa região muito fria, é o lugar que você vai ter equipamento de frio para comprar. Então, você já leva uma lembrança. Mas eu acho melhor no frio, tá? Porque, assim, as pessoas se enganam de imaginar que o sul é sempre frio. O verão na planície litorânea de Santa Catarina é muito absurdamente quente. É quente e úmido. Então, aquela região que tá o Vale Europeu e tudo mais, a parte baixa é super quente, úmido pra caramba.
Até em relação ao verão, uma das primeiras viagens que a gente fez, a gente passou em algumas partes desse trajeto, ali de cima da serra, né? E era muito quente durante o dia, mas à noite fazia um friozinho, mesmo no verão, assim, tinha que estar com uma jaquetinha, um gorro.
Muito bem lembrado.
Um saco de dormir.
Muito bem lembrado. Você vai subir o passo, não interessa, vai estar frio ou muito frio. Não tem? E outra,
só
vento.
Tem as duas opções.
Porque assim, eventualmente o frio até é aceitável, mas frio com vento, o vento aumenta a sensação térmica. E lá sempre tem vento. E névoa úmida, que vai, né, conforme que você está, vai molhar, você vai perder ele. Se você tiver com, vamos supor, uma blusa de pluma de ganso, que você foi lá, comprou, né, achou que é o melhor. A pluma de ganso molhada, ela não serve para absolutamente nada. Então você tem que tomar vários cuidados, né, nessa hora.
Viu, na opinião de vocês, qual que são os melhores atrativos aí do roteiro?
Então,
tem bastante, né?
Então, somos 1.300 quilômetros quase, né? 1.300 quilômetros, cara. Que vai desde a Lapa até...
1.300 quilômetros planilhados,
planilhados,
né?
É só o nosso guia, né? Sem contar os circuitos, né? Olha, tem para todo tipo de gosto. Como acaba que a gente gosta mais de aventura, mas... Assim, tá, então vamos lá. Uma resposta curta, assim, né? Eu acho que um dos lugares mais bonitos do país, do Brasil, assim, contando na mão, nem usando os dedos do pé, entre eles está a Parada da Serra, né? E a região dos Cânions, para mim, é uma das regiões mais bonitas do país. Então, é absurdamente melhor do que... Não, absurdamente não. Mas, assim, para nós, é a região mais bonita de todo o guia. Tá? Se eu tivesse que falar, uhum. assim, que escolher. Eu gosto muito dessa região. Tem gente que gosta de outras coisas, mas eu sempre sou, assim, fascinado. Toda vez que eu vou lá, eu fico impressionado.
É, eu acho que essa região que o Olinto falou é... Ela é a mais linda no quesito aventura, assim, paisagem, aventura. Mas para quem gosta de paisagem e um pouco mais bucólico, assim, é Urubici. A região de Urubici.
Não, mas é.
Porque os canyons, ele te dá essa sensação mais de estar no meio do nada, assim, da vastidão. E Urubici tem aquelas curvinhas, tem as pedras... Tem outro tipo de paisagem e, inclusive, também é mais explorado turisticamente, então você sempre vai ter gente perto, não vai dar tanto essa sensação de isolamento quanto os cânions, né? Mas eu acho também um lugar bem lindo,
é que tá,
né?
Nessa hora,
altos do guia.
A Rafa tá certa, assim, né? Mas é assim, depende da análise, né? Olha só, Urubici, apesar de ter, né, tem muito para ver lá. Não é que nem o Aparato da Serra, que é aquele ponto e está cheio de gente. Uhum. Ali está cheio, entupido de gente. Urubici tem um monte de coisa para você fazer. E uhum. é tudo mais ou menos pouco conhecido em comparação com o Cânion Itaimbezinho, né?
Uhum.
Então, você está certa. É outra região que a gente ficou fascinado, assim, dava para ficar fazer um guia só daquela região, na verdade.
Por exemplo, eu, assim, se a pessoa só tem um final de semana... Eu acho que Urubici é um lugar que você fica tranquilamente, sai de bicicleta para vários lugares, né? Todas as direções da cidade que você sair tem coisa para ver. Cada dia você vai para um lado.
Agora, se você gosta de uma cervejinha, um negócio, um asbain, joelhão de porco lá, meu, à vontade, tem todo tipo de coisa, torta, bolo.
Aonde? Aonde que é isso aí? Onde?
No Vale Europeu, né? Aí na Catarina.
Tá.
Melhor comida não há.
Não, região assim que foi colonizada mesmo por alemão, nossa senhora, se passa bem. Porque os caras sabem que é bom. E assim, eventualmente, até o Rodrigo comentou isso uma vez. A pessoa fala, não, é caro, o sul é caro. Não, mas você passa bem, os caras se tratam bem. Tem valor agregado naquele preço. Né? As coisas são de primeira. Você vai na pousada, meu, mas a pousada tem aquecimento central, cara. Você chega no café da manhã, tudo produto de qualidade. Então, claro, você não pode comparar uma viagem por esses circuitos com um circuito tipo Caminho da Fé, que é feito por um cara que está pagando promessa, meu. Ele vai ficar em pousada, albergue, né? Mas chama de pousada, é coisa muito mais simples, muito mais barata, né?
Vocês poderiam dizer assim, que esse roteiro ele tem algum nível de dificuldade assim, que filtra o tipo de ciclista que vai? Ou qualquer iniciante poderia fazê-lo? Ou pais com crianças na carretinha poderiam fazê-lo?
Então, isso daí... Olha, eu assim, a gente já pensou, tem gente que aconselhou até, a gente colocar grau de dificuldade nos nossos guias. É uma coisa que eu acho tão feio, tão chato. Porque assim, quem sou eu para classificar alguém? Porque eu era um cara barrigudo, que nunca foi bom em esporte, fiz a volta ao mundo de bicicleta. Então eu continuo sendo aquele cara bunda mole. Só que eu fiz a volta ao mundo de bicicleta. Então eu posso fazer tudo aquilo que eu quero. Então eu acho o seguinte, qualquer um pode fazer o que quiser. E esse circuito, como qualquer outro nosso, qualquer um pode fazer. Só tem que entender o que o teu corpo pode, o quanto você aguenta, mas com o tempo você vai ficar cada vez mais forte. Se você for fazer qualquer circuito estabelecido, qualquer parte do nosso guia, você tem que estar treinado. Cicloturismo não é passeio de bicicleta. Um passeio de bicicleta, você vê, não, qualquer um vai, pega a bicicleta e faz, é um dia só. Viagem de bicicleta é uma coisa que é um pouco a mais, você precisa treinar realmente. Então, minimamente, você tem que estar lá treinando um mês, dois ou três. Três é o ideal para você treinar. Agora, se você começa o guia fazendo os quatro passos, a Serra Geral, aí não. Você tem que começar muito treinado.
Bem treinado. Ou então tem bastante dias para descansar no meio, né?
Não tem, porque tem lugar que não tem. Isso que é o problema. Se você for acampando, eventualmente você pode. Agora, A gente tenta colocar no mapa, no guia, todo tipo de informação pensando naquele cara o mais fracote que tem. O mais, né, heres, assim. Por quê? Esse cara que precisa de ajuda. E eu quero que ele suba a Serra do Rio do Rastro mesmo. Então eu faço tudo possível para achar uma pousada o mais perto da serra, para ele dormir ali, no outro dia ele começar e já dormir na primeira pousada que tem do outro lado do passo, né? Para ele sentir o que é essa conquista. Porque assim, se você vê, eu não sou ligado em competição, tá? Eu entendo pouco, quase nada. Mas eu sei que, vamos supor, o Tour de France, Giro de Itália, Giro de Espanha, esse tipo de competição, assim, quem ganha prova de montanha tem um monte de pontuação. Quem ganha prova no plano quase nem pontua. Tem cara que nem faz, porque não pontua nada. O que pontua é montanha. Assim, não é para competir com ninguém, mas é pela beleza da coisa. Então eu espero mesmo que o cicloturista perceba que além do enjoy, assim, da apreciação de comer bem, de beber bem, ele aprecie também a paisagem e a conquista de realizar um grande feito, assim, subir a Serra do Rio do Rastro de bicicleta. Isso não tem preço, cara. Só quem faz e que consegue que vai ter o apreço disso.
Viu, gente, esse roteiro é acessível também para outros meios de transporte? Por exemplo, se alguém quer, um ciclista que leva a família, levando junto com o carro, ou vamos supor que tem um grupo com carro de apoio,
então, né?
Daria certo?
Olha, sempre me pergunta isso, eu meio que não gosto de carro, né? Quer dizer, eu moro dentro de um carro, né?
Mas, ai, ai, já viu, né?
Já viu, né? Mas assim, eu não gosto que as pessoas dependam de veículos automotores. É muito mais fácil você pegar transporte público, chegar no lugar, montar a tua bicicleta e sair. A sensação de liberdade é muito mais interessante do que você ter um carro ali te esperando por qualquer coisa. Mas tudo bem, eu não presto atenção nessas coisas. Mesmo porque uma estrada hoje é de um jeito, amanhã o guia dura vários anos. Amanhã não sei como é que vai estar. E hoje está seco, amanhã está chovendo, tem lama. Depois você vai fazer com que veículo de apoio? É um Fiat 1000 ou é um 4x4? Né? Qual a tua habilidade de andar em estrada de barro ou de terra? Mas fundamentalmente, nós com o motorhome, a gente percorreu quase todos os lugares. Ah, não foi todos, né? Muitos a gente deu a volta por asfalto e tal.
É, de Apiúna, por exemplo, a gente deu a volta.
Deu a volta. A gente não coloca o motorhome para andar em estrada que a gente vai de bicicleta, né? Mas eu acho que sim, é possível, tá? Eu não sei que carro que faria, que tipo de veículo é capaz, nem que tipo de pessoa é capaz. Mas eu também não... do mesmo jeito que eu não gosto desse negócio, eu sei que tem famílias que um é fascinado muito por isso. O resto não, ou não pode, ou não é, sei lá. E eu queria que essa família viajasse junto. Então, nos nossos dias, a Rafa deu um capricho de colocar a estrada que não precisaria colocar dentro dos mapas, para que a pessoa, pelo próprio guia, possa escolher um circuito que ele possa dar a volta e reencontrar.
Pelo asfalto.
Pelo asfalto.
Ah, que legal.
Entendeu?
Isso não está explícito, assim. Não tá falando, dê a volta pela rodovia tal. Não. Mas se você olhar no mapa, tem lá uma linha que está lá designada como asfalto. E se for uma estrada grande, até com o nome da BR, né? Ou da rodovia estadual. Então a gente mais ou menos tenta colocar isso aí para essa hora mesmo, que alguém que seja o carro de apoio ou que seja a família que está indo acompanhando, né?
Então, porque aí o que acontece? O cara pega o trajeto, se por acaso chega lá, a pessoa não conseguiu subir, por causa que o carro deu para trás, bicicleta não tem disso, né? Bicicleta não dá para trás, o carro que dá para trás. E aí faz a volta. E assim, os nossos guias, né? A Rafa tem um capricho com esse negócio. Quantas cidades tem, Rafa?
São 30 e... agora não sei certinho, mas são 44 municípios. Tem alguns.
Tá, mas quantos mapas de cidade tem?
Ah, deu uns 40.
40 mapas de cidade, cara. Então você vai marcar com a tua família na tal rua, esquina com tal rua, porque já tá no guia ali. Entendeu?
Uhum.
Então é um monte de informação de qualidade, assim, né?
Caramba, e também no caso do cara, enjoei de estrada de chão, vou um pouco pelo asfalto, também teria essa possibilidade.
Não.
É que não tem a informação da altimetria, quilometragem, não tem essas coisas,
O único guia que tem isso, os únicos guias que tem isso que você falou, que aí volta a nossa começo da nossa conversa, é o espírito do guia, Os únicos que tem isso são o guia da Mantiqueira, que tem tudo, tem opção de asfalto e terra, e alguns pedaços do Guia do Paraná, que o espírito dele era uma região, você de chavar ela, Então, esse daí a gente não conseguiu fazer tanto assim, tá? Tanto é que...
Tá, mas também é fácil, se alguém quer desviar por um asfalto, é só procurar ali a informação no Google da vida. Só que aquilo que você falou, os asfaltos em Santa Catarina normalmente não tem acostamento e são movimentados.
Sinuosos também, a maioria sinuosos.
Então aí para não deixar eu mentir sozinho.
É.
Não, é verdade, não é para apavorar ninguém, tá? Porque se você precisar fazer, você vai ter que fazer alguma coisa de asfalto. Mas realmente é difícil. Eu não aconselho muito sair do trajeto do guia, não.
Por exemplo, ali na Serra Gaúcha, praticamente, se você quiser pegar um asfalto ali, você tem que ir muito longe, porque a linha que a gente fez é beirando os cânions. E o asfalto, ela tá bem pro interior. Ele tá bem pro interior do estado, É bem longe.
Entendi.
Pô, certamente a gente vai ter um livrinho desse aí, esse guia, na nossa biblioteca aqui, porque vai ser útil.
A gente também não conhece todo esse trajeto ainda, a gente fez alguns pedaços em algumas viagens anteriores nossa, mas é uma região belíssima realmente. Vendo o documentário que vocês elaboraram explicando sobre a história, do mapeamento aí pra esse guia, deu muita vontade de fazer ele de cabo a rabo. Qualquer hora... a gente se anima para fazer. A gente está perto, mas também é bastante acessível assim por outros meios de transporte, como vocês já falaram no início,
E para quem quiser comprar o guia, como é que faz?
Então, na verdade, só tem uma forma de comprar esse guia, Porque a gente é um projeto pequeno e a gente não pode se dar o luxo de ter livraria, Porque o lucro fica todo com a livraria. Você só consegue na nossa página, winter.com.br, ou então na página dos pedalinhos, que eu imagino que vai ter lá, ou não é?
Acho que vai ter.
Também acho que vai ter. São os dois.
Assim que chegar o pacote lá dos livros, vai ter.
Então logo, logo vai aparecer também na página dos pedalinhos. Mas
bom, então a gente vai deixar todos os links no post desse episódio. Alguma coisa mais, André?
E o documentário em vídeo começa a sair a partir de quando?
Então, vai ser uma websérie de 7 capítulos. Então, assim que a gente pegar o livro na mão, praticamente a gente vai lançar o primeiro capítulo. Que a gente mais ou menos apresenta esse projeto, E começa a contar toda quinta-feira, provavelmente. Toda quinta-feira vai ter um episódio novo, então 7 semanas. Espero que vocês gostem.
Bom, como o podcast é atemporal, assim que for saindo os vídeos, a gente vai adicionando no post do blog.
Vai atualizando meus links.
Então, eu tenho uma coisa que a gente não comentou sobre o guia, mas quando a gente estava quase acabando, chegando em Cambará do Sul, já tinha passado a parte dos cânions, tudo. E agora, onde nós vamos terminar, de verdade, o guia? Bom, vamos terminar em Gramado, porque é uma cidade fácil de se acessar a partir do aeroporto de Porto Alegre, tem ônibus direto, tudo. E aí fomos ver o caminho, E daí o caminho mais direto que tinha era pelo asfalto. Então, e assim, sem acostamento, sobre isso que a gente já tinha falado. Mas só que aí a gente deu uma olhada no mapa e viu que tinha uma coisa assim, que fazia tempo que a gente, um lugar que a gente fazia tempo que queria conhecer, e que era o caminho. Então esse guia, quem continuar a partir de Cambará do Sul, vai pro Passo da Ilha, que é uma travessia de um lajeado de 280 metros de comprimento.
Não, lajeado não, é um rio.
Então, lajeado passa sobre o rio. E assim, não,
o Rio passa sobre o lajeado.
É, ao contrário. O Rio passa sobre o lajeado e se estende nessa largura de 280 metros. Então,
que é o último sabor da aventura.
É o último sabor da aventura. Então, isso aí tem algumas cenas no documentário também. É assim, a gente achou bem legal. Terminou com chave de ouro, né?
Bem especial.
É. Vocês mapearam de norte para sul?
É, de norte para sul, mas que ele falou, né? O guia tem mão dupla. Você pode escolher ir de sul para o norte. Ele funciona dos dois sentidos para realmente você poder ir de qualquer lugar para qualquer lugar. Né?
Mais alguma coisa que a gente esqueceu?
Eu acho.
De perguntar ou que vocês querem destacar algum aspecto?
Ah, talvez assim, o que a gente não falou tão bem é que Santa Catarina teve uma exploração, uma colonização muito específica, assim, né? Então, enquanto o interior teve uma exploração com o caminho do Viamão, né? Que eram os paulistas que vinham pegar tropa de gado, de mula, para levar para Sorocaba, para depois ser vendido para todo o país, principalmente para a região das Minas, né? E a exploração do litoral foi de outra forma. Primeiro com, né, os açorianos, depois vieram, aí que veio a colonização alemã e tudo mais, né? Não só alemã, italiana, tem suíço, tem tcheco, polonês, né? E, então isso dá uma riqueza muito grande para esse caminho, né? As pessoas falam outras línguas e têm costumes diferentes, e essa mistura, e todo mundo é brasileiro, nossa, é muito legal.
Riqueza cultural bem grande, né? Diversa.
E assim, você começa numa cidade que se destacou por causa do Caminho do Viamão, que é Lapa, né? E termina, passa por tudo isso, termina em Gramado, né? Gramado já é por causa de. O gado ficava lá, que o gramado, né? Meu gramado era bom e tudo mais, né? E então é rico, muito interessante estar falando com esse tipo de gente, estar trocando a cada 100, 200 quilômetros que você viaja, você está trocando de cultura.
Agora me veio uma dúvida em relação ao material que o leitor vai encontrar dentro do guia. Eu sei que em outros guias vocês colocam aspectos históricos, principalmente o da Estrada Real, notei bastante isso, que tem alguma informação histórica também, além só da informação técnica ali, mais, digamos assim, essencial, que seria a quilometragem, altimetria, distâncias, etc. Vocês colocaram algum aspecto histórico também no conteúdo
então,
do guia?
A Estrada Real é ímpar, né? Porque é muito interessante, né? Se você fizer a Estrada Real sem guia, você está perdendo lá 50%, 60%, né? Do que ela pode te mostrar. Você passa nas coisas sem saber. Então a gente fez um capítulo gigante falando sobre história, né? Obviamente, né? Que é o espírito desse caminho, né? Que nem eu falei lá no começo, cada caminho tem um espírito, né? E é óbvio que a colonização alemã é muito mais recente. Mas em cada cidade a gente vai com... assim, a gente comenta sobre os aspectos históricos, com certeza. Não só aspectos históricos, mas como geologia do lugar, quando isso é relevante naquela região, né? Tipo a Serra do Rio do Rastro, né? Com a coluna White, que é uma coisa super interessante. E também... aspectos da geografia, né, de botânica, alguma coisinha, mas tem muita história, apesar de ser menor quantidade de tempo, tem muita história, e tem assim, é interessante você perceber como que determina a colonização. Então eu estou sempre tentando demonstrar isso, não é à toa que aqui tem bolo, e no outro lugar não tem bolo mais, mas tem churrasco, né? E assim vai indo. E aqui fala com um sotaque, e lá é outro sotaque. De onde que veio esse sotaque? Por que que ele fala coreio e caroça? E o outro fala rosca, né? Rosca. E o outro fala bate e tudo mais. Então a gente tenta demonstrar em todas as facetas, né? Essa história que a gente tem, que é todo o Brasil, cara, que deixa tão gostoso você viajar dentro do nosso país, sim, com o mesmo cartão, com o mesmo banco, mesma coisa, mas a pessoa fala diferente, ela não é bem igual, né? Ela não é igual a gente, e isso é muito rico nosso, né, do Brasil.
Maravilha, nossa, que legal. Então, até vai ter uma leiturinha para fazer à noite lá na barraca, acampando debaixo do Maraucária.
Espero que sim. Fazendo, como é que é? Fazendo pinha na grimpa.
Pinhão na grimpa. Só não, só não é bom botar a barraca muito perto da Araucária, que pode cair um galho.
Ocorreu já? Com vocês?
Aqui em casa, quando a gente começou a construir antes da casa estar pronta, né? A gente passou um ano acampado aqui. Aconteceu, acho que é uns galhos meio cabuloso muito perto da barraca, mas em viagem ainda não.
Nossa, mas é espinhoso aquele negócio lá, né? Ele tem umas pontas assim, né?
Mas vou deixar uma dica aí para quem for percorrer os circuitos do sul aí no inverno, ficar ligado na beira da estrada para catar o pinhão, põe a grimpa lá, faz uma pilha de grimpa.
Grimpa é a folha da araucária, que é um negócio seco, fica um negócio espinhento, assim, seco, que pega fogo bem fácil.
Você cata bastante folha, faz uma montanhazinha, joga os pinhão por cima e taca fogo. Em menos de 5 minutos tem pinhão cozido, dá pra guardar nos bolsos, ir pedalando e comendo.
Só uma coisa.
É a castanha do sul, viu?
A gripa pega fogo que nem gasolina. Então, se tiver coisa perto que vai pegar fogo, principalmente pra cima, né?
Quando você quiser, a gente sempre faz bem no meio da estrada.
Põe
estrada
no meio da estrada,
tranquilo.
E, ó, é fatal que você vai encontrar a pinha caída no chão. É fatal. Cai naturalmente, você só vai lá e vai achar. E é uma delícia.
Mais um motivo para fazer no inverno esse roteiro, né?
Pois é. Eu acho que vocês tinham que fazer um tutorial aí, André.
Mais uma dica então. No inverno também tem bastante laranja e bergamota, tangerina, essas coisas assim. É só você chegar nos tiozinhos ali e perguntar: ô, me arranja uma laranjinha aí e tal. Ixi, tem um monte, os montes.
Parece que eu tô ouvindo teu sorriso, velho.
Ah, legal, gente. Então, muito obrigado aí pela apresentação do novo guia de vocês e pelo tempo para vocês gravar aqui com a gente esse episódio. E tô ansiosa para ver o material. Diz que vai ter uns desenhos bem lindos também, ilustrando todo o material, além de todo o trabalho que vocês já têm, que é primoroso, com detalhe. Ainda vai ter ilustrações artísticas, hein?
É verdade. É a inauguração aí de uma nova era.
Uma nova faceta.
Então, mas
é isso aí, gente.
Na verdade, agradecer, nós que temos que agradecer, viu, meu? Porque a gente está muito... Bom, a gente é sempre orgulhoso de vocês, acha... Paga pau de vocês mesmo, sabe? Mas, assim, vocês estão
fazendo... A gente vai ficar sem graça.
Vocês estão fazendo um trabalho legal com esse negócio do podcast aí. Estamos seguindo vocês e vendo e assim, não é um monte de entrevista. Vocês sabem o que perguntar, vocês fazem perguntas interessantes e todo podcast fica mais interessante. E assim... É gente nossa, gente que tem a linguagem do cicloturista. Por isso que é tão especial o que vocês fazem. Vocês estão de parabéns, viu?
A gente está aprendendo ainda também.
A gente escutou todos os podcasts, né? E realmente eu já recomendei para várias pessoas, assim, que falaram: ah, eu queria viajar e tal. Eu acho que é uma grande inspiração, porque é bem diverso, né? São vários tipos de pessoas. De várias pessoas, assim, pessoas de primeira viagem, pessoas que atravessaram continentes e aí você abrange várias coisas, várias histórias, várias experiências que para quem está começando, para quem começou, mas quer andar um pouco mais para frente, eu acho que é bem inspirador.
Então, isso tem nome, é Acervo Pedarilhos.
Valeu, gente. Nossa,
muito
caramba.
Obrigado.
Tá sem graça. Que pra gente vocês são uma grande inspiração. Bom, a gente já comentou bastante sobre isso também no episódio que vocês estavam aqui em casa, a gente gravou junto, né? O Palmas estava aí também. Então fica o convite aí pra quem tá com vontade de ouvir um pouco mais da voz de vocês, também buscar o episódio sobre o projeto de cicloturismo no Brasil, que tá bem especial.
Tá certo. Então, muito obrigada pela oportunidade. Em primeira mão aqui, vocês são as primeiras pessoas que a gente está conversando sobre o lançamento do guia, né?
a melhor parte de ser amigo de vocês é ver os documentários tudo em primeira mão, ainda em off ali, ver antes de todo mundo. É muito legal.
Mas tem que trabalhar também, né? Ser amigo, mas vira e mexe e chega lá. O que vocês acham? Tem que trabalhar com a gente.
Com certeza.
Que isso,
é um prazer.
É um prazer, é. Valeu, gente. É isso aí, então. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Até. Obrigada. Tchau.
Tchau, tchau. Abraço.
Tchau. A gente pausa a gravação aqui, mas a gente continua na ligação.
Eu vou pausar, desligar aqui o meu.
Se você gostou deste podcast e acha que ele deveria chegar a mais pessoas, um dos jeitos de termos maior alcance é através de você, que já é um nosso ouvinte, compartilhando com seus amigos e nos classificando no iTunes. Além da classificação com as 5 estrelas, também pode deixar sua opinião por lá.
Você pode também comentar no post do episódio no blog pedarilhos.com.br/blog. Sugestões, críticas ou comentários são sempre bem-vindos. Nos envie um e-mail para podcast@pedarilhos.com.br. Valeu!
Loja Virtual Pedarilhos, a loja do cicloturista, onde você encontra os principais acessórios para a sua viagem de bicicleta, além de suporte técnico especializado. Se você tem alguma dúvida, envie uma mensagem para contato@pedarilhos.com.br. Trabalhamos com alforges, bolsas de guidão, mala bikes, ferramentas, selins da Brooks, corta-vento, roupas impermeáveis, barracas, sacos de dormir e muitos outros acessórios para sua viagem. Confira em www.pedarilhos.com.br/loja. A Campa é uma empresa de equipamentos outdoor que produz redes e acessórios no Brasil, com mão de obra e matéria-prima nacionais, pois acredita que isso possibilita a geração de emprego e renda local. Para saber mais, acesse www.campa.com.br. Você já ouviu falar de algodão orgânico? Sabia que o algodão convencional não faz nenhum bem para o meio ambiente? Inclusive, o cultivo de algodão convencional é a cultura agrícola que mais utiliza pesticidas no mundo. Cerca de 15% da produção mundial de pesticidas é destinada somente para o cultivo de algodão convencional. O algodão orgânico é bem diferente, porque precisa de 80% menos água e o produtor rural não tem sua saúde prejudicada, porque não precisa de veneno na plantação e os órgãos de certificação estão sempre fiscalizando todas as etapas do processo. E isso tudo é para garantir que você receba aí na sua casa uma camiseta que não utilizou trabalho escravo, nem foi produzida sob condições indignas, que não prejudicou o meio ambiente, os ecossistemas, mas sim que promove o comércio justo, uma economia mais sustentável e solidária. Então entra lá no camisetasorgânicas.com.br e conheça nossas camisetas de 100% algodão orgânico, com estampa eco-friendly e sem metais pesados.